Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Edson Oliveira.
Márcio Neves.
Alessio Esteves.
Bruno Urbanavícios.
William Vulto.
Vinícius Schiavini.
Premiers.
Esse é o DN Premiers, o programa que traz as estreias de cinema até você. E hoje nós estamos falando dos filmes que estão no dia 16 de maio de 2019. Vamos a eles. 45 dias sem você. Antártica, por um ano. Eita, que bêbado. A Espiã Vermelha, a Grande Dama do Cinema, Hellboy, John Wick 3, Parabellum, Kardec, O Sol Também é uma Estrela, Ava, Os Papéis de Esper e Ugly Doll.
Vamos lá, a gente começa com 45 dias sem você. O diretor é o Rafael Gomes. No elenco nós temos o Rafael De Bona, a Maiara Constantino, o Orlando Ciali, Ícaro Silva. Meu, tô chamando isso aqui de comédia dramática, mas é o cacete, isso aqui é só um drama, tá? Com produção brasileira de 2018. Aí é o seguinte, você tem o Rafael, que é interpretado pelo Rafael,
que... Coincidência?
Acho que não. Eu sempre falo assim, é quando tem aquela coisa do diretor chamar o... Aliás, um personagem chamar o outro pelo nome do personagem e o outro não reagir, sabe? Fazer hã? Comigo? Aí o diretor fala, ah, quer saber de uma coisa? Deixa o seu nome mesmo, senão esse negócio não vai pra frente.
Faz sentido.
Bom, o que acontece é o seguinte, o Rafael, né, que é um rapaz LGBT, o namorado dele terminou com ele, com detalhe, em nenhum momento do filme é dito qual é o nome do namorado. E aí, né, ele tá há 45 dias, né, do término do namoro, e aí ele resolve viajar. E aí ele vai pra 5 lugares, Lisboa, Coimbra, Londres, Paris e Buenos Aires. E aí, nesses lugares, ele vai encontrar amigos, né? Amigos que ele fez por. Detalhe que são. Ele vai para 5 lugares na Europa, né? São 4 países, aliás, 3 países na Europa e 1 na América do Sul. E só encontra brasileiro.
América do Sul, especificamente a Argentina, porque eu reconheço essa flor aí.
Então. Então ele vai encontrar amigos dele e tal, e aí, vamos dizer assim, ele vai ter pequenos romances, vai ter conversas filosóficas e tudo pra tentar esquecer o bendito do ex-namorado dele. Aí, vamos dizer assim, a parte bacana é a representatividade, a questão LGBT, né, o filme deixa isso bem claro, tal, e o filme, isso no filme é tratado como uma coisa normal. A parte estranha é ele e o grupo de amigos dele é do tipo assim, ah, vou pra Lisboa, ah, vou pra Paris, e simplesmente sai e vai pra Paris, entendeu? Meio assim, dinheiro não é problema, sabe? Ninguém fala de... ninguém tem problema com dinheiro.
É, queria essa vida.
Aí que tá, o problema é que o filme é extremamente limitado, sabe? Você percebe a limitação orçamentária do filme. Então, ao mesmo tempo, né, que os personagens no filme, eles ostentam, né, vamos dizer assim, você percebe que o filme, sabe, parece aquela produção meio mambembe, captação de som é aquele som direcional, sabe, do tipo duas pessoas conversando, né, e uma tá do lado da outra, aí o som tá bom. E aí quando o cara vira pro lado pra falar alguma coisa, olhando pra outra pessoa, o som diminui, sabe?
Nossa.
É daquele jeito.
Esse atrão aí me lembrou comer, rezar e amar, né?
É uma coisa nesse estilo.
Eu não consigo me interessar por filme assim. Ah, eu tô muito triste, vou viajar o mundo.
Não, e sem contar que as conversas deles, né? Como eu falei, algumas conversas têm assim um tom meio filosófico e tal, de frases, né? Frases prontas, é muita coisa de frases prontas, mas é muito recitado, sabe? Então fica meio estranho, principalmente pra um cara que tá sentindo a perda e tal. Então, vamos dizer assim, em 1h30 de filme, você tem 2 vezes em que você vê o cara exprimindo realmente algum sentimento, sabe?
Você quer dizer, é tipo um filme de Star Wars, é isso?
Não, não chega tanto.
Não, fala que parece decorada, não sei, estudada, porque eu tô pensando em Star Wars, coisa óbvia.
Não é isso. É tipo assim, a pessoa falando com a outra desta maneira. como se tivesse um ponto no ouvido, porque ele não decorou as falas.
Ah, sim, como se fosse tipo o Janequine, a do Dolabella, tô ligado.
Eu pensei que você ia falar Star Wars de novo, só de sacanagem.
Se Star Wars for assim, beleza.
Agora,
eu não vou assistir mesmo.
Agora, um problema que tem no filme, assim, eu considero um problema grave, é aquela velha história. Ah, por que que chamam uma mulher pra fazer um papel de trans, né? E aqui nesse filme temos um problema que é um cara, não é só um, né, mas o protagonista é abertamente homossexual. Tem outros personagens que são abertamente homossexuais, mas os atores não são. Então tem uma cena de beijo que os dois estão com nojinho, sabe?
Ah, putz. Ah, tá tudo errado esse filme, cara.
É um filme que é bem intencionado, né? Mas de repente não vai atingir aí o que queria, né?
É, bem complicado. É aquele filme de nicho, né? Isso aqui não tem jeito. É um filme de nicho. E por ele não ter em si uma grande trama, né? É aquele filme que, na verdade, ele leva do nada ao lugar nenhum. Então, né? Fica meio complicado. Vamos pro próximo. O próximo é bacaninha.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O próximo é A Espiã Vermelha. E por que que ela é vermelha, Vinícius?
Porque ela é comunista.
Pode ter certeza disso. O diretor é o Trevor Nunn. No elenco nós temos a Judi Dench, a Sophie Cookson, Stephen Campbell Moore, Tom Hughes, Alfie Allen, que é o Greyjoy capado, e a Keen Allen, que é a irmã dele. Mas fazendo papéis pequenos.
É boa definição.
É, bom, esse filme aqui é um drama, né? É, drama com toque de suspense. É um filme sobre espionagem. Produção do Reino Unido de 2019. E ele é o filme cartilha do Oscar da semana.
Olha só.
Um detalhe, esse filme aqui, ele é baseado num livro, e esse livro é baseado numa história real, só que troca o nome da personagem, tá? Aliás, o livro é baseado, tá? Bom, vou contar do filme primeiro, depois vou contar da mocinha real. Bom, a história do filme é a seguinte, você tem a Judi Dench, que é uma senhorinha, né, ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, e um dia batem a porta dela, ela abre a porta e é o MI5. E não estão chamando ela para ser a líder do grupo. É, ela é presa e acusada de espionagem. Porque consta que, durante os anos 30, ela foi cooptada por um comunista alemão e ela se apaixonou por ele. E depois disso, ela foi meio que chamada para, vamos dizer assim, ela se formou em física e ela foi trabalhar num laboratório onde, entre outras coisas, estavam ajudando a desenvolver a bomba atômica. E aí, o que ela fez? Ela passou parte desses segredos, né, do que ela tava trabalhando, porque na cabeça dela, se, né, mais países tivessem, né, o segredo da bomba atômica, menos pessoas morreriam.
Aham.
Quando chegou nos anos 90, descobriram e, né, e vão atrás dela. Aí o filho dela é advogado, né, e a princípio ele não acredita no que estão contando. E aí, né, depois que ela, no momento que ela é presa, você começa a ter um paralelo, contando a vida dela quando ela era mais nova, né, aí lá em 1938. E então você tem essas idas e vindas, né? O presente, né, no caso 90, e o passado, final dos anos 30, começo dos anos 40, contando as idas e vindas delas, né, para dizer assim, tipo, ela pode ser culpada, né, quando na verdade a intenção dela era boa, porque ao mesmo tempo que ela, né, cometeu um ato de traição, né, e de espionagem, por outro lado, ela estava bem intencionada, né? E no caso aqui, o que é que conta? Essa é a história do filme. Agora, a história real, né, foi da Melita Norwood. E foi uma coisa parecida, né? Até aí foi certinho. Tipo, nos anos 30, também ela foi cooptada e tal, e virou uma, né, vamos dizer, uma espiã, né?
E ela tinha fama de gostar de passar café.
Tinha até musiquinha pra ela. O telefone dela tinha um toque pra Melita. Então, aí acontece o seguinte, na vida real, né? Em 1999, um desertor russo, que foi o Vasily Mitrokhin, ele, aquela coisa, olha, estou indo embora da Rússia, quero ir para a Inglaterra. A Inglaterra, tá, mas só entra aqui com um dote. E aí ele levou uma mala cheia de arquivos secretos da KGB. Dentre esses arquivos, estava o nome da Melita e dizendo, né, que ela passou, né, documentos e tal, informações pro governo russo. Só que essa altura, né, aquela coisa, putz, 1940, já estamos aqui quase, estamos em 2000, 60 anos. Aí eles olharam e falaram, ah, deixa, né? Aí a Melita morreu em 2005. Quando chegou 2014, os britânicos estavam querendo mandar o Vasily embora de novo. Aí o Vasily, não. Aí o Vasily, não, pera um pouquinho, eu tenho aqui mais uma mala de documentos. Aí falaram, beleza, nessa nova mala de documentos, descobriram que a Melita foi, tipo, a maior espiã russa na Inglaterra, não é só uma. Inclusive, tem uma história, que não sei se você ouviu falar, que são os cinco de Cambridge. Você ouviu falar dessa história? Cambridge, né? Conhece Cambridge. A história?
Cambridge. Não.
Então, foi, é que é mais ou menos assim, tinha aquela coisa, né, universidade e tal, é um antro comunista, e aí nos anos 30, realmente, tiveram, assim, cinco caras específicos. É por isso que são cinco de Cambridge. Eram cinco caras específicos que eles foram cooptados pelo Partido Comunista. Eles se tornaram espiões a serviço da KGB, mas ficaram meio que na encolha, porque não tinha muito o que fazer. Acontece que os cinco se tornaram proeminentes políticos britânicos e continuaram trabalhando para a KGB.
Eita.
Só que eles foram descobertos em 1970.
Mas eram do Partido Trabalhista?
Não, aí é que tá. Eles nunca foram filiados. Inclusive a Melita também não era filiada. Eles só achavam que, né, vamos dizer assim, que o socialismo era um sistema de governo melhor.
Eles falaram, sabe aquela coisa? Mas enfim, segue.
Não, é a opinião deles. Aí eles falaram assim, ah, como é que a gente pode ajudar? Ah, pô, vocês podem continuar com sua vida tal, se a gente precisar de alguma ajuda, a gente avisa. Ah, beleza. E realmente, quando precisaram de ajuda, avisaram. E eles responderam prontamente. Só que, a essa altura, todos eles eram, como eu falei, proeminentes políticos. E aí, segundo consta, os arquivos lá que foram abertos em 2014, essa Melita, ela era, entre aspas, mais perigosa como espiã do que esses cinco. Então imagina.
Eita, Ana. A cafeína tem um poder inacreditável.
Bom, aí perguntando, né, por que é um filme cartilha do Oscar? Por quê? Primeiro, conta uma história da época da Segunda Guerra Mundial, né? É uma história levemente baseada numa história real, tem toda a questão de flashback, vai ter um romance e tudo mais. É praticamente um Titanic.
Ai, pô, não, mas vai ser um Titanic. Como assim vai ser um Titanic?
Tem 3 horas de duração o filme?
Não, não chega tanto.
Tem alguém batendo com a cabeça na hélice do navio?
Não, é no sentido de você, que você ter uma velha que já foi gostosa.
Muito bom.
Aliás, uns dias atrás a Carla tirou a foto de uma das gatinhas aqui de casa. A gata tava esticada assim em cima de um cobertor. Eu falei, caramba, ela tava posando pro Leonardo DiCaprio.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, agora nós vamos para a grande dama do cinema. E quem é a grande dama do cinema?
É qual Clara... cinema estamos falando?
É o cinema argentino.
Ah, é o filme argentino da semana?
Não.
Não, não tem. Não tem essa categoria, não.
Não, mas pode ter. Pode ter, você pode criar. Não.
Ó, eu só quero saber se tem Ricardo Darín.
Não, mas o diretor é o mesmo de Segredo dos Seus Olhos, que esse sim tem o Ricardo Darín. Urbana, não tem categoria pro cinema argentino, mas a gente tem a categoria pro cinema uruguaio, pra você ter uma ideia.
Ah, mas olha aí o problema aí, que deve ter mais filme argentino que uruguaio, pô. A Argentina é muito maior que o Uruguai.
Sim, tem, mas é que todo filme uruguaio, ele sai com dinheiro brasileiro. Então ele é o filme Mendicância. Que assim, eu não sei como é que tá agora que a Ancine tá fechando.
Caramba, que o Uruguai que conquistou a independência, mas fica pegando nosso dinheiro pra fazer filme, cara.
Então, é porque.
Latina!
Porque assim, a Ancine tá morrendo e o Ministério da Cultura não existe mais. Mas antigamente.
Por enquanto, tudo é transitório.
Eles, vão dizer assim, eles cediam dinheiro pra obras que fossem ser filmadas. Obras estrangeiras, sabe? Tipo assim, vamos escolher aqui alguns trabalhos, normalmente três trabalhos uruguaios, e vamos ceder dinheiro pra esse pessoal, né? Que normalmente ficava na casa dos 150 mil reais. E aí todo filme uruguaio que é lançado, você vai olhar e tem dinheiro brasileiro no bagulho. Então ele entra na categoria que é o filme Mendicância da semana. Agora, a Argentina, a gente sempre fala que metade do filme começa a ser feito na Argentina, aí acaba o dinheiro e eles vão pra Espanha. Esse aqui não é diferente. Bom, vamos lá. O diretor é o Juan José Campanella. No elenco nós temos a Clara Lago, Graciela Borges, Oscar Martínez, Luiz Brandoni, Nicolás Franchella. Esse filme aqui é uma mistura de comédia com drama e é uma coprodução Argentina e Espanha, porque o dinheiro acabou. Produzido em 2019. Meu, agora, o seguinte. Lembra que semana passada que a gente falou daquele filme que era o pessoal pessoal fazendo um filme e eles mesmos não sabiam como é que o filme era feito?
Lembra? Eu lembro de ter ouvido isso aí.
Nossa, no achei direct, complexo.
Não, em, minha assim, em minha defesa, eu não tava semana passada.
É por isso que eu tô perguntando pro Esquias. Então, a gente falou de um filme brasileiro, que era, vamos dizer assim, o filme girava em torno do pessoal produzindo um filme. Mas quando você entra a parte de produção, captação, o trabalho que cada um ia fazer no filme, né, o trabalho de bastidores, eles falavam um monte de merda, sabe? Tipo, é como se eles mesmos soubessem como é que o filme era feito. Aí, esse filme aqui, ele tem uma coisa parecida. Só que, ao mesmo tempo, ele brinca com isso. Então, vamos lá. Você tem um casarão, né? E dentro desse casarão moram atualmente já três pessoas que são bem idosas, tá? Que tem uma estrela de cinema, né, uma atriz, um roteirista e um diretor. E aí, o que eles estão fazendo dentro da mansão? Porque eles estão velhos, tal, tão, inclusive eles falam que a mulher bebe demais, e quando ela bebe demais, ela só fala bobagem. E eles ficam meio que relembrando os tempos deles, né, quando eles faziam cinema. E imaginando a vida deles, não como se ela fosse um filme, se a vida deles fosse um filme. Nesse momento, né, no filme, né, eles levam o dia a dia assim, chega um casal no casarão, que quer comprar o casarão. Só que para comprar o casarão, eles têm que botar os três para fora e botar no asilo. Então eles têm que convencer os três a saírem de lá. Meu, e o tempo todo são eles zoando com a questão, né, os três principalmente, com a questão cinematográfica da coisa, né? Eles falam assim, ah, não, mas nós, como seria a nossa vida? Ah, seria um drama. Ah, mas drama não vende. Ah, e se fosse um suspense? Ah, precisaria de um bom vilão. Aí eles olham pela janela e o carro do casal para. O cara vai, toca a campainha pra pedir informação, o cara que é roteirista abre a porta e fala, você é um ótimo vilão. Aí quando ele explica, ah, não, porque a menina reconhece a atriz, ah, eu conheço você fez filme tal, tal e tal, ele é também. Aí vira o ponto, você é ator também? Aí o outro, não, eu sou roteirista. Cara, o que você escreveu? Ah, eu escrevi o filme tal, tal e tal. Pô, cara, isso é muito bom, ele só quer virar pro outro, e você? Aí o outro fala assim, eu não entendo nada de ator, eu não entendo nada de roteiro, eu não entendo nada de nada. Aí a mulher fala, ele é diretor. Então, e o filme fica nessa toada, porque chega uma hora que meio que, né, ficção e realidade se misturam. E quando eles percebem que os dois estão querendo se livrar dos três, os três resolvem se livrar dos dois. Sabe?
Uau,
mas o cara, tempo todo é fazendo piada com coisas de cinema.
É um Esqueceram de Mim, gourmet.
É, com velhos.
Deve ser bom.
Sim, ele é bem divertido. É, por ser uma comédia, inclusive, meu, é muito bom.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos ao próximo filme, esse sim, todo mundo vai gostar, que é o documentário sobre o Zeca Pagodinho, que é Antártica por um Ano. Brincadeira.
Eu acreditei, hein?
Diretor,
é porque ele é brameiro, né?
Eu escutei esse título, eu já fiquei imaginando, por exemplo, a garrafa de cerveja abrindo e tal, cara, despejando no copo, cara, alcoolismo é foda mesmo.
Bom, a diretora é Júlia Martins. Esse filme realmente é um documentário. Ele é brasileiro e é de 2015. Com detalhe, patrocinado pela Marinha do Brasil. Bom, aí acontece o seguinte: você tem, né, grupo de pesquisa na Antártica, tá aí, ok. Aí a Júlia Martins e a equipe de filmagem, eles foram lá, num período de um ano, eles fizeram três visitas ao centro de pesquisa brasileiro que tem lá. No tempo em que eles não estavam lá, né, como falei, foram três visitas, né, fizeram filmagens e tudo mais, conversaram com o pessoal. No tempo em que eles não estavam lá, eles deixaram uma câmera pro pessoal que estava lá, né, os profissionais lá, alguns militares, outros não, mas deixaram essa câmera com o pessoal. E aí fizeram um compilado das imagens, e então o que você tem é a passagem de ano, de um ano, né, das coisas que acontecem na Antártica, que são nada. Basicamente isso. Tem umas coisas interessantes que é tipo, né, um outro, pô, o que tem aqui? Gelo. E que mais? Mais gelo. Por a gente ser de um país tropical, né, ficar num lugar tão gelado assim e tal, é um desafio, tal, mas tem outras coisas. Aí o cara dá um exemplo, né, fala, por exemplo, anteontem, eu dei uma volta pra passar por um braço de mar, tipo, dá uma volta gigante. Hoje, você pode passar por esse braço de mar a pé, porque tá congelado, sabe? Então, tipo assim, é muito rápido. Inclusive, tem uma parte que tá até no trailer que tipo, vem um aviso dizendo assim que, tipo, numa bela manhã, um pouco de água, né, na posição que eles estavam, né, o que tinha de água estava congelando. Então você estava falando, ó, tá vindo uma onda, não é uma onda de frio, tá vindo uma onda de congelamento. Não, ninguém, ninguém pode sair dentro do lugar. Tem que ficar todo mundo trancado, fechado, até essa onda passar.
Cara, eu vi o trailer que até um dos caras lá, que deve ser baiano, ele tava com a camisa do Bahia, velho.
Sim. É. Meu, o pessoal canta samba, tem uma parte da questão, uma parte mais lúdica. Então eles cantam samba, faz uma rodinha de pagode, fazem churrasco. Não sei como é que acende fogueira, mas eles fazem churrasco lá e tal. Então, meu, é nego que vai pra lá porque é muito dedicado com isso, né? Mas bacaninha, né? E assim, né? Como eu falei, o filme é de 2015, né? Então, teve o patrocínio, né? O apoio da Marinha Brasileira, né? E né, teve um edital da Ancine e o filme foi contemplado pelo edital da Ancine.
Pô, parece bem legal, cara.
É bacaninha. Bom, é aquela coisa, ele é, né? Chega uma hora que você cansa de ver coisa branca na tela. Né? Até uma foca que tá lá começa a rodar no gelo fica branca também.
O duro desse filme é que é um, assim, pelo que você falou, ele retrata três coisas que não existem mais, né? Que são a Antártica, a Ancine e a Marinha Brasileira.
Não, a Antártica existe, é a Sub-Zero agora.
Tô esperando a Brahma lançar a cerveja Scorpion.
eu ia preferir também. Exatamente nisso.
E o comercial ia ser uma gostosa loira falando, vem cá.
Ah, mas comercial com loira gostosa aí de cerveja já tá meio fora de moda, né? Então...
Faz uns anos já, né? Mas acho que o pessoal da Skin Carioca não percebeu ainda.
Ah, Skin Carioca ainda usa comercial dos anos 90. Você acha que eles têm grana pra fazer comercial novo? Eles não têm grana pra fazer cerveja nova?
Mercado. Não, o engraçado foi a campanha da Verão, né? Como mudou. Porque no começo a Aline Riscado aparecia só como a gostosa. Aí começaram a reclamar, mas tá objetificando e tal. Aí puseram fala, né? Deram um protagonismo maior pra ela. E o engraçado é que ainda tem gente que reclama que ela tá objetificada.
Não, mas a Aline Riscada, eu acho que tava na Itaipava, que é outra cervejaria.
Ah, bem. É tudo igual, entendeu?
É, mas que é tudo. É, pode ser, porque é tudo cerveja Pilsen. Aí de repente o cara lá da Alemanha bebe toda a cerveja e vai dizer que tem todas quase o mesmo gosto.
É, então, entendeu? Então é isso aí.
Vamos pro próximo filme?
Vamos, que esse flopou!
Bonito!
Estou falando...
Sim.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Estamos falando de Hellboy, capeta!
Demonha!
Vocês viram o vídeo do David Harbour?
Eu vi.
Oh, muito bom, hein?
E dá a entender que ele lia do jeito dele e alguém falava a pronúncia certa, né? Porque depois ele repetia a pronúncia.
Ou então explicava a tradução possível para o inglês, né?
Bom, o diretor é o Neil Marshall, né? Ele nos últimos anos ele ficou mais na televisão, né? Mas um filme bem conhecido dele é Abismo do Medo. No elenco nós temos o David Harbour, a Mila Jovovich, o Ian McShane, o Daniel Day-Kim, né? Esse filme aqui é um misto de fantasia, são produção americana de 2019, né? E aí você tem a história do Hellboy enfrentando a feiticeira Nimue, que é a Mila Jovovich, né? A Rainha Sangrenta, né? Que aliás um dos títulos originais era The Rise of The Blood Queen, ou alguma coisa parecida. E aí são eles se enfrentando. Aí, seguinte, né? O que aconteceu lá fora? O filme custou 50, rendeu 21 e parou. Ele foi lançado em abril. Ele rendeu 21 milhões e isso no mundo todo. E aí o pessoal falou algumas coisas, por exemplo, tinha 16 produtores no filme.
Não, calma. Esses 21 milhões é só doméstico, né? O mundo todo não.
Eles não contabilizaram, né? Esse foi o que eles
não contabilizou. Mas eu dei uma olhadinha por alto aqui nos números, não fechou a conta ainda, não se pagou, não.
Então, aí falaram o seguinte, que tinham, né, na produção do filme 16 produtores, e que todos eles ficaram dando palpite.
Nossa, parece filme da Warner.
Chegaram com a história de, Logan deu certo, Deadpool deu certo. O que tinha em comum entre os dois?
Nada.
Não, tinha uma coisa em comum.
Da maior.
Maior de 18.
Rated R.
Isso, Rated R.
Cara, mas ele deu uma dropada de bilheteria, assim, que caiu que nem uma pedra. No primeiro final de semana de abertura foram 12 milhões nos Estados Unidos, ele ficou em terceiro no ranking da semana, mas na semana seguinte ele já caiu para 4 e depois foi para 350 mil e o último final de semana foi 68 mil de bilheteria, cara.
Tipo 4, 3, 2, 1, 0, né?
29º no ranking dos cinemas americanos.
Então, e aí essa coisa de fazer o filme Rated R, o que aconteceu? Primeiro, não teve sala suficiente, evidentemente não foi tanta gente assistir, sendo que os outros dois filmes já tinham assim, uma bilheteria, vamos dizer, modesta, né? Se pagou, né? Os outros dois filmes se pagaram, mas ficou meio modesto. Aí aqui resolveram colocar o Hellboy como um cara, né, vamos dizer assim, colocar mais humor no personagem do Hellboy, mas sabe aquele humor fora de hora? Não, tem isso. Fora isso, como a gente pode usar violência pra caramba? Aí eles usam violência pra caramba, então tem cabeça de monstro sendo arrancada e negro estripado e não sei o quê. Só que tudo isso, sabe, tipo, praticamente não tem história. Eles concentraram tanto em fazer a violência que praticamente não tem história. Então,
fizeram do jeito errado.
Então, mas aí que tá. Mas é o lance que eu acho que é o problema do Deadpool também. No Logan, nem tanto. Que assim, a galera acha que fazer filme adulto é ter palavrão e sangue. Isso aí, na verdade, não é ser adulto. É o que o moleque acha que é conteúdo adulto, entendeu? Aí, tipo, velho.
Filme adulto tem boleto.
Tem boleto.
Tá ligado? Vocês estão ligados aquele homem que copiava com o Lázaro Ramos?
Sim.
A primeira cena que ele tem que escolher se ele passa a carne ou papel higiênico. Esse é o filme mais adulto que eu já vi, irmão.
Exato, isso é filme adulto, exatamente. E aí fica essa porcaria aí, né, cara? Porque assim, acha que é palavrão, é piadoca e, meu Deus, e é isso que acontece. Você restringe a molecada que vive esse filme, né? Tá aí o resultado, mano.
Vamos ver que de repente, né, quando for lançado em home video, né, ou streaming, sei lá como é que vai isso, vamos ver se pelo menos dá uma sobrevida.
Estreou num momento ruim, né, cara?
É. Eu ia falar isso.
Então.
Que timing de merda.
Pernas pro ar, três fazendo escola.
Então, e tem esse outro problema, que às vezes a questão de lançamento, tem data de lançamento que o pessoal vai, pensa, planeja. E tem data que é tipo investidor, sabe, o nego que botou dinheiro no filme, e que estipula uma data pra ter retorno. Eu não sei o que tem na cabeça do pessoal, né? Porque evidentemente tem nego que não é nem envolvido com cinema e que resolve investir nesses filmes também, né? Então...
Sei lá.
Porque se ele saísse no Halloween, talvez desse certo, porque ele seria uma mistura, é terror, mas é herói. Agora, porra, soltar o Shazam já correu um risquinho aí, né? O Shazam bobão aí, porque ele foi bem no intervalo da verdadeira Capitã Marvel e Vingadores Ultimato.
Então, mas o Shazam, ele era um... Eles estavam jogando baixo com ele, entendeu?
Ah, sim.
Então, sei lá. Mas eu acho os outros dois filmes muito bons, entendeu? E não achei que precisava de um reboot. Então já fiquei pé atrás por ser um reboot, entendeu? E aí o resto foi...
E é total reboot, que inclusive tem a origem dele recontada.
Então...
Vamos para o próximo filme?
Tão ruim que nem a discussão rendeu, velho.
A Mila Jovovich é a vilã do filme?
É. Cara, já tem o Hellboy legendado no YouTube Filmes aqui. Assista a partir de R$15,90.
Nossa, tá vendo outro Hellboy aí.
É o outro.
É 2004, é verdade. Mas esse vale,
nossa,
ver.
Nossa, tá mais caro ainda.
Porque você vai... Esse vale. Esse é bom.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, vamos lá, o próximo filme é John Wick 3, Parabellum. O diretor é o Chad Stahelski. No elenco nós temos o Keanu Reeves, Asia Kate Dillon, Ian McShane, olha aí de novo, Hale Berry, Mark Dacascos, Angelica Houston, Lawrence Fishburne, o Rap Common. Esse filme aqui é uma produção de 2019, é norte-americano e ele é o filme do ano da semana.
Sabe a música?
Meu, que o pessoal que vem...
Informação, tá aparecendo aqui John Wick 3, quer dizer que tiveram outros dois?
Sim.
É uma série?
É. Não tem a ver com outros, são atores, brincadeira. Tem o primeiro, que aqui no Brasil chamou De Volta ao Jogo.
Depois começaram a chamar de John Wick traço De Volta ao Jogo, por causa que no original é só John Wick, né?
Aí fizeram John Wick 2, e aí agora tem o John Wick 3.
Ah, não, desculpa, o De Volta ao Jogo é o primeiro mesmo, o segundo que é John Wick, um novo dia pra matar.
Nossa, mano, isso é muito novo, dos anos 90, tá ligado?
É, Domingo Maior, cara. Do Força Total, cara. Alguém lembra do Força Total que tinha na Bandeirantes?
Eu lembro.
É.
Que inclusive tinha uma contagem regressiva de uma bomba relógio na abertura da vinheta.
Eu vou pesquisar isso agora.
E era uma bomba relógio muito do mal feita, sabe?
Eu vou procurar isso agora.
Aí terminava com uma explosão em CGI muito, muito palavra proibida, e aí aparecia força total. Mas vamos lá. Quem é fã de John Wick, quem assistiu os outros filmes de John Wick, quer ver três coisas. Primeiro, tiroteio. Segundo, coreografia de luta. Terceiro, cachorro. Esse filme tem os três, então tá perfeito.
Oh, tem cachorro!
Tem, meus cachorros lutam nesse filme.
Olha!
Porra, aí melhorou 80%.
Mas e aí, eles lutam com o John Wick ou contra o John Wick? Ele vai entrar em dilema aí.
Bom, a Halle Berry é uma treinadora de cães. E aí tem uma hora que ela vai... Bom, quando os dois se encontram, primeiramente, ela dá um tiro nele, só pra lembrar ele saber quem é que manda. E aí depois ela se alia com ele. Aí quando eles são aliados, ela usa cachorros. Ninguém vai tirar nos cachorrinhos dessa vez, porque ninguém é louco.
Faz sentido. Até porque até o cachorro do Game of Thrones lá, inclusive, andou falando com ele pra dar um cacete de Jon Snow, né?
Tá ligado, eu vi o meme. Vocês viram esse meme, não?
Monta o dragão agora, que eu quero ver, monta.
Não, teve um outro que é o John Wick, do lado do fantasma. Aí o John Wick perguntando, quem que é o cara? O lobo fala, o baixinho com a espada. Pô, sacanagem com o dragão.
Bom, pode acontecer, né?
Pode, eu já tive esse problema com minha ex-namorada. Era um monte de flechada.
A vida é assim, você tá voando por aí e aparece um flash gigante do nada.
A vida é assim. Aí você tá voando, aí alguém coloca sal na sua cauda.
Puta merda.
Ai, mas o John Wick.
Então, o John Wick só pra dizer o seguinte, né? Meu, esse filme realmente são poucas coisas. Mas o que aconteceu?
Tira porra de bomba e cachorro.
É só pra dizer que, como ele é uma continuação do 2, é que no 2 ele matou uma pessoa que ele não deveria ter matado. Ou pelo menos, não é que ele não deveria. Ele deveria ter matado. Qualquer um mataria. Só que ele quebrou as regras fazendo isso. Aí, por conta disso, eles falam: a partir de agora. Não é bem a partir de agora. Agora, né, ele perdeu a proteção, então qualquer um pode pegar ele. E aí aproveitam e colocam um prêmio pela cabeça dele. Meu, é como, sei lá, o Batman Arkham Origins, sabe? Então, botam 50 milhões pela cabeça dele e ele vai passar a noite toda fugindo de
assassino. Me corrija se eu estiver errado, mas o John Wick, o primeiro, foi um filme ligeiramente despretensioso e agora tá todo mundo querendo participar, Halle Berry, Ian McShane, tá todo mundo querendo participar. Eu não duvido que queiram começar a criar até histórias sobre os outros assassinos a ponto de criar um Wickverse.
Não chega tanto. Mas o Ian McShane, ele tá desde o primeiro.
Mas eu acho que o massa justamente desse filme é que ele é um filme que ele entrega o que ele prometeu, entendeu? Uhum. Então não tem sentido de ficar filosofando, é pancadaria, uma historinha aqui é amarradinha ali, só pra não ficar uma coisa meio que nem filme pornô, né? Que não tem história. E é isso, cara. Eu acho que é por isso que funciona, entendeu?
Não, então, ele funciona, claramente. Mas não tá se tornando algo que tá ficando até inchado de ator, sei lá, pro Rio Verde. Tem Oscar queiro não, infelizmente.
Não tem chance não, de virar Velozes e Furiosos?
É, e aí de repente, mas a Halle Berry quer que o personagem dela tenha um filme próprio.
Não, esqueça, veja bem. No primeiro filme você tinha o William Dafoe.
Sim. Cara, eu acabei de ver o primeiro filme tem o John Leguizamo.
Sim. É, mano. E ele é o cara que fala: olha o que você fez.
É tipo Galvão. Olha o que você fez! Olha o que você fez!
Ele fala assim: você roubou o carro de John Wick.
Tá, mas isso significa alguma coisa?
Sim, sim. Porque aí mas acho que é o início do filme, né? Mas acho que dá pra ser.
Só explicar o seguinte: John Wick, no começo, ele é o seguinte: é como se existisse. Você tem as máfias e você tem os assassinos. Esses assassinos executam serviços para essas máfias. O John Wick era um cara que ele tinha prestado serviços, os serviços dele, segundo consta, teriam acabado, e ele estava feliz ao lado da esposa dele. No começo do filme você tem isso, tipo, a história é resumida assim. Você entende que a mulher dele ficou doente, provavelmente um câncer, ela morreu, só que antes dela morrer, ela comprou um cachorrinho, né, e tipo, ele tá lá triste, solitário, ele recebe, vamos dizer assim, como, né, um presente, né, um cachorrinho e uma carta dela, um cartão dela, dizendo assim, aquele cachorrinho cachorro era companhia pra ele. Beleza. E ele é um cara recluso. Só que ele tem um carro, né, um muscle car, que o filho de um mafioso olha e fica interessado. Ele fala que não tá à venda. O que o cara faz é seguir ele. O cara, basicamente, espanca ele, mata o cachorro e rouba o carro.
Matou o cachorro? Mas que maldito.
Exato.
Aí outra que o não, cara,
agora,
né...
Agora me deixou infestado.
O cara aí, que era o chefe dele, né, desse mafioso aí, fala, cara, tu se fudeu, tu não mexeu com quem não devia mexer.
E detalhe que todo mundo sabe quem é John Wick, até a polícia. O único que não sabia foi o infeliz que roubou o carro dele e bateu um cachorro.
Ele é muito baixo no escalão.
Exatamente.
Eu também não sabia, não,
velho. E aí até o cara fala assim, quem está o John Wick? Ele é o quê? Ele é a Baba Yaga? Ele é o bicho papão? Outro, não. Esse é o cara que a gente chama pra matar o bicho papão.
Ô, louco.
Velho, meu. E o que ele faz é simplesmente matar todo mundo, velho.
Sabe...
Manoteu, mata todo mundo.
Sabe quando o Liam Neeson fala, eu vou te encontrar e eu vou te matar?
Ah, mas antes disso ele fala que ele tem um set de habilidades peculiares, uma coisa assim, né?
Então, o John Wick não avisa.
Cara, eu tenho um set de John habilidades Wick peculiares. Simplesmente... Eu consigo lamber o meu cotovelo.
Ele olha... ele olha o cachorrinho morto e você já fala, fudeu. Você fica com... É um filme de terror, na verdade, né? Não é um filme de ação, é um filme de terror. Por quê? Porque você fica com medo dele vir atrás de você.
Ah, você dorme, cara, de noite, eu com o John Wick, é isso?
Ah, eu vou contar, cara. Eu vi o trailer desse filme aí também, que tá com uma cara de super alguma coisa.
Não, ele é assim mesmo.
Nada.
É, não, agora no 3, a coisa ficou mais superlativa, né?
Ela tá escalando, né?
Com certeza. É que o diretor, ele é principalmente... Ele é coreógrafo de dublês, entendeu? Então, meio assim, as cenas de ação, que, como ele tá dirigindo, então ele sabe como dirigir uma cena de ação. Isso fica bacana. É o cara que tá no lugar certo pra fazer o filme. A verdade é essa.
A história é só pra encaixar as lutas.
Exato. Então, meu, tem uma cena muito bacana no primeiro, que é quando o cara fala assim, ah, não, John Wick, não sei o que. Aí é fácil, é só ir lá e matar ele agora, né? E aí ele manda uns caras pra matar ele. E o John Wick mata todo mundo. Só que nisso, tipo, que ele já matou, sei lá, meia dúzia de caras, toca uma campainha, ele vai lá olhar e tem uma viatura parada e um policial. E aí o policial vira pra ele e fala, senhor Wick, nós recebemos uma ligação dos vizinhos, eles ouviram alguns barulhos, tal, não sei o quê. Aí ele, não, eu só tô dando uma limpada na casa. E aí o policial olha atrás dele e vê um corpo caído. Aí você pensa, ferrou. Não, o policial só inclina a cabeça, baixa a voz e fala, senhor Wick, o senhor voltou a trabalhar? E aí ele fala, não, foi apenas um mal entendido. Aí o policial fala, tudo bem então, uma boa noite, passar bem.
Então o cara, sei lá, ele dá uma fungada, mata alguém, é isso?
É.
É igual aqueles caras assim, ele dá uma fungada, a mulher cai no joelho, de joelho pra ele, assim.
Não, chega a tempo.
Mas eu acho que a DC tinha que contratar esse diretor pra fazer um filme do Exterminador.
Não, ele tá ocupado fazendo a refilmagem do Highlander, ou pelo menos trabalhando no pré-produção.
Mais uma refilmagem do Highlander?
Não, dessa vez é refilmagem do Highlander, não é uma continuação.
Não, porque já teve seriado, teve um segundo filme que não tinha nada a ver com o primeiro. Teve desenho também, por um acaso?
Era derivado continuação do primeiro.
Ah, teve desenho?
série eu via na Globo. Eu admito que eu gostava.
Ó, tem a série, teve três filmes com o Conor McCloud, mais dois filmes com o cara da série.
Duncan,
com o Duncan McCloud, então dois filmes com o cara da série.
Na verdade, dos filmes é com os dois, na verdade.
É com os dois. É que o Duncan é o principal, e lá no final do. No meio pro final, o McCloud aparece. Inclusive é nesse filme que ele morre. O McCloud, o Connor. E teve o desenho animado.
Teve GB também.
Teve GB? Nossa. Bom, vamos pro próximo filme?
Cara, assim, eu acabei de achar a vinheta do Força Total, só que não é essa aí que você falou que tinha uma bomba relógio, não. É aquela que eu lembrava, que era um clipe com vários trechos de filme, aí só aparecia o nome, sei lá, o logo. Deixa eu ver, eu posso passar o link aqui, mano. Só vou achar a porra da janela do chat aqui, encontrei.
A Band era tão... Era não, ainda é. A Band é tão tranqueira que até as vinhetas eram tranqueiras.
A Band, eu falo, acerta um passo, erra o seguinte.
Cara, os caras estão brigando aí com o Johnny Saad, com os irmãos dele aí, com as irmãs dele querendo jogar na justiça pra tirar ele do cargo.
Isso aí parece muito... parece até aquele filme caseiro, fundo de quintal.
Que a vinheta do Força Total?
É.
É que essa vinheta que eu lembro, cara.
Ah, não, tô falando da chamada aqui do filme Força Total na Bandeirantes.
Ah, não, a chamada também era tranqueira, seguramente.
Eu curti aquela chamada quando você alugava os filmes da América Video, lembra?
Sim.
Aquela era da hora.
Video, uma empresa do grupo Paris Filmes orgulhosamente apresenta.
Aquilo era louco.
E era meio assim, eram os lançamentos do ano, né?
Os lançamentos do ano.
É, tudo bem que era do ano de 87, mas era do lançamento.
Mas era do ano, é.
Putz, isso é muito bom. América Video era muito bom.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos pro próximo, e esse eu já vou dizer que é a tentativa de lavagem de dinheiro da semana.
Uai.
Tá, porque tentativa. Ele tá com uma promoção que é: compre 50 ingressos e aí você paga todos meia.
Nossa senhora!
Exatamente.
Como é que é, rapaz?
A promoção do filme Kardec é: compre 50 ingressos e você só vai pagar 25, porque cara, vai pagar meia.
Junta um grupo lá de um centro, todo mundo junto pra ir ver, todo mundo paga meia.
Exatamente.
Vou falar em grupo de centro, o trailer desse filme é a primeira cena copiando de Vingadores.
Pelo menos eles não estão obtendo cortesias pra distribuir entre o pessoal dos centros, né?
É, pelo menos isso.
Não, na verdade, galera, não, assim, não, vocês estão entendendo errado.
O universo do centro do Espiritismo é mais descentralizado do que a Igreja Universal, né? Mas é aquele negócio, eu vi agora há pouco o trailer desse filme aí, eu lembrei do Nada a Perder, que eu ainda não assisti, mas que eu pensei na mesma frase que eu inclusive escrevi aí no grupo que a gente tem, no Telegram e tal, isso que a Vini lembra da frase, por um acaso?
Ah, claro.
Tem que ver se é comédia, Rogério. Se for, é uma excelente comédia.
O Nada a Perder é o do Ed Macedo?
Exatamente. É que eu tenho que, se for comédia, deve ser maravilhoso.
Será que vai ter o universo expandido aí agora?
Não, disseram que o Nada a Perder por si só.
Universo expandido, eu não sei. Universal expandida, provavelmente.
Macedoverso.
Macedoverso.
Não, você tem que entender,
aí,
galera.
Vai ter o filme do cara. Porra, ó, vai ter o filme do cara que chuta a imagem da santa.
Vai ter o pastor metralhador.
Vai ter o filme do R.R. Soares, que é cunhado. Vai ter o filme do Valdomiro.
O Valdomiro que tomou facada.
Né? O Valdomiro vai ser o gavião do filme, porque ele tem uma fazenda.
Então, e aí, pô, eles se juntam num filme, sabe? Que vai ser o dízimo verso.
É o Igreja Verso.
Não, porque não tem a católica.
Vocês não estão entendendo que esses ingressos aí, com essa promoção de 50 ingressos, é porque nem todo mundo que vai ver esse filme está encarnado, entendeu?
Né? Você acha que a sala tá vazia, mas ela tá cheia.
É, exatamente. Você não tá entendendo.
Vinícius, agora imaginei a vinheta de abertura do Dízimo Verso tocando o tema de Digimon e aparecendo escrito Dízimon Verso.
Não, galera, tem que ser, ó, a música da abertura tem que ser a música do R.R. Soares na versão 8-bits. Já ouviram?
Estamos
seguindo a Jesus Cristo. Cara, desse caminho,
não. Eu não resisto.
Expressão dessa música 8-bits.
A Jesus Cristo.
Cara, pra tocar nesse momento.
Não.
Dá pra reciclar o Magno Malto aí, agora que ele tá de bobeira.
Exato. Não, não dá ideia não, né? E deixa o Magno Malto na lata de lixo da história, que é onde ele merece ficar, vai.
Né? Coitado do Kardec, esquecido.
Quero me lembrar dele. Vamos voltar pro filme aqui, gente.
Não. O Kardec não tá esquecido, não. Ele tá com a gente nas piadas em espírito.
Nossa Senhora.
Não, definitivamente não tem Nossa Senhora nisso.
Olha lá, Kardec, o diretor é o Wagner de Assis, no elenco nós temos o Leonardo Medeiros, Guilherme Piva, Genésio de Barros, Charles Fricks, Sandra Corvelone, Letícia Braga e Dalton Vig. Um drama biográfico brasileiro de 2018 e a biografia do professor Hippolyte Léon Denizard Rival, que é o Allan Kardec. O filme basicamente tem... conta a história dele, mas não a vida inteira, tá? Conta dele trabalhando como professor, educador, e aí começa o movimento de espiritismo, que a questão é que o Allan Kardec em si, a princípio, ele não era um espírita, né, um espiritualista. Ele simplesmente resolveu criar, entre aspas, um livro de códigos, sabe? Tipo assim, ele tentou botar ordem na zona que era o bagulho.
Não, porque também, assim, teve um livro que falava do Chico Xavier, agora falando sério, que o editado lá pela Super Interessante, tal, com um offshoot da Super Interessante, aí falava que tinha um modismo no século XIX da espiritualidade e tal. Sim. E que daí o espiritismo entrou nesse negócio aí. Do Allan Kardec e tal.
É que também rolava
original,
o seguinte.
Original, não jogador de futebol. E aí, assim, como o Brasil é um grande vórtice do mundo, aí sim, por exemplo, um negócio que foi só uma moda passageira na França. Tem lá a tumba do Allan Kardec no cemitério de Père Lachaise, aí ninguém dá a mínima, tá todo mundo cagando pra aquele negócio, só brasileiro que vai lá. Assim, chegou uma modinha passageira que era o espiritismo aqui no Brasil, aqui virou uma religião.
Aí você errou,
que veio, o que não, chega eles não de se fora, definem. O que chega de fora no Brasil sempre se transforma, é tipo o filme A Mosca, o cara entra na máquina de teletransporte com uma mosquinha junto, vira um negócio, aí o negócio que vem de fora no Brasil se transforma em outra coisa.
Mas peraí que o Alessio tem uma correção a apresentar aí.
O espiritismo, ele não se vê como uma religião, né? Inclusive o que inclusive eles abraçam a ciência como um aspecto forte dessa filosofia deles, porque eles buscam provar que o que eles estão fazendo não é imaginação, é concreto mesmo. Inclusive, até o lance do Kardec, o que ele foi tentar codificar era porque tinha o que eles chamavam de mesa giratória, seriam as mesas brancas, né, de hoje em dia. Ele foi começar a estudar justamente o que era a modinha. A modinha era essas sessões de mesa lá com espírito. E começou a perceber que alguns espíritos eram recorrentes, né, que havia sinais de que eram espíritos verdadeiros. Aí começou a estudar, aí virou espiritismo, entendeu? Mas eles tentam realmente, se funciona ou não, são outros 500, eles tentam realmente reproduzir um método científico para as coisas que eles fazem, entendeu?
É, também aquele negócio assim, aqui entre nós aí, o Alessio, aí, se isso é ciência de verdade, aí é aberto a dúvida.
Sim.
É, mas o Urbano, é que o problema é que, vamos dizer assim, no original, aquela coisa, vamos aplicar o método científico aqui, né, vamos estudar o bagulho. Mas da mesma maneira que, sei lá, até filosofia no Brasil vira religião, se até política no Brasil vira religião, sabe?
Então, um parêntese, política fica pior que religião aqui.
É, tem que admitir. Eu falo assim, no Brasil não tem religião que taca fogo no próprio corpo, né?
Por enquanto não tem, mas quem sabe? É que o Edson, você tá no Brasil, aqui tudo pode acontecer, cara.
É, tipo assim, não chegamos nem em junho ainda, né?
O Corinthians ganhou uma Libertadores invicto em 2012, cara. Quem imaginaria que ia ganhar invicto? É que eu ganhar a Libertadores, eu sabia que cedo ou tarde ia ganhar.
Eu posso agora fazer invicto. Uma pergunta,
espírita? Sim.
Um espírita bolsominion, é automático que ele vai sofrer muito na próxima?
Sei lá, mano.
Olha, amém. Amém, viu?
Dá pra mandar pra classe gado lá do Umbral, né? Quem sabe?
A gente faz uma ligação via Umbratel e checa.
Minha Nossa Senhora.
Tá achando que o rapaz é ferco?
Sobre o filme, só tem duas coisas a dizer. Primeiro, ele tá bem trabalhado na parte de cronologia, sabe? Tá bem contando a história. E só que ele não se aprofunda muito. Ele só vai contando sem maiores consequências. E como tem que ter, né, um vilão na história, eles colocaram a Igreja Católica. Isso aí.
Justo.
Sabe, aí tem um pouco a ver, pelo menos a parte de roteiro, com o Nada a Perder. Quando falam assim, os políticos falando, nós temos que acabar com isso. Então aí é um monte de padre falando, nós temos que acabar com isso.
Você quer dizer, então, que se o Kardec for comédia, ele é excelente?
Não, nem como comédia.
Será que não, cara? Nossa.
Como golpe de pirâmide, ele é ótimo, porque, porra, 50 ingressos.
É vender para espírito, foi isso.
Próximo
filme?
É só uma coisa, isso dos 50 ingressos, ele tá num display gigantesco no cinema. Tá? Não é que tá num pôster divulgado na internet. É um display gigantesco com a cara do Kardec e tá escrito lá: promoção especial Kardec. Compre 50 ingressos.
Aí, deixa os caras, né? Mas ele é que fica chorando que perdeu pros Vingadores, né?
É. Não, porque tá todo mundo vendo o filme dos Vingadores ao invés do filme do Kardec?
Ainda não, porque o Kardec não estreou.
Nem se eu acompanhar essa carreira dele, cara. Dá licença. Nunca jogou
Kardec no Corinthians. Kardec solta raio pelas mãos. Não solta.
E aí? Cara, nunca jogou no Corinthians.
Ele tem manopla? Não tem. Bom.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos lá, o próximo filme é O Sol Também é uma Estrela. Sabem por quê? Porque a culpa é das estrelas.
Ah, não, a culpa, é do PT. Você tá brincando, que é a sequência do A Culpa é das Estrelas?
Não, mas meio assim, a gente chega lá. Vamos lá, direção Ry Russell Young. No elenco nós temos a Yara Shahid, que é de Greenwich, o Charles Melton, que é de Riverdale, além deles o John Leguizamo, olha ele aí, um cara chamado Gbenga Agnagbe, o Kion Sim, o Hugh Harper, e esse filme aqui é um drama com toques de romance, produção americana de 2019. Então pode ser um romance com toques de drama. Esse filme aqui é baseado num best-seller, tá, de uma escritora, que é a Nicola Yoon, e a história é a seguinte. Você tem a Natasha, que é uma jovem, ela é da Jamaica, ela está nos Estados Unidos, né? Ela é a família, só que eles foram extraditados. Então, em 12 horas, ela e a família vão ser deportados para a Jamaica. Só que, quando ela está nesse período de 12 horas, veja bem, ela quase é atropelada e é salva no último segundo por um rapaz alto e forte.
Afinal, pneus de carro cantam.
É que ela tá com fone de ouvido. Tchuru. Sim, uma cena tirada totalmente de Crepúsculo. É, esse cara vai e salva a vida dela. E ela imediatamente se apaixona por ele.
É sendo claro.
Que até esse momento, ela não acreditava no amor. Principalmente porque, nas próximas 12 horas, ela e a família vão tomar um pé na bunda burocrático. E aí você tem, vamos dizer assim, 12 horas de paixão e romance entre esses dois. E a questão de, oh meu Deus, até esse momento eu não acreditava em destino, eu não acreditava em amor, mas agora eu passo a acreditar em tudo isso e eu tenho certeza que nós estamos juntos aqui porque existe um motivo.
E o filme isso é sobre... novela?
É uma novela de 2 horas.
Tá bom.
Caralho, que saco, velho. Deu vontade de dormir aqui, tá ligado?
Então, o sol também é uma estrela.
Tem quem gosta, né, gente?
Sim, tem
público. Não. Sim, não usa esse argumento. Tem gente que gosta de cocaína. E aposto que essa pessoa é muito mais feliz que quem vai ver O Sol Também é uma Estrela.
Você tá falando do Aécio ou não?
É que me incomodou o título do filme já, né? Pela sua obviedade.
Puta nome ruim também.
É, não inspira nada, né, cara? Todo mundo sabe que o sol também é uma estrela, cara. É informação do domínio público.
Só um comentário nada a ver. Na minha mente retardada, tá escrito aqui na pauta: O Sol Também é uma Estrela, de Russo Young. Na minha cabeça, o diretor é o Russo, só que jovem.
Não, pode ser uma estrela de Russo Young, assim, um tipo de estrela.
Eu prefiro imaginar o Russo jovem dirigindo esse filme.
como se fosse o filho do Russo, que trabalhava no Chacrinha, no Faustão.
Não, ele do passado.
Não, pode ser o Renato Russo jovem em Brasília.
Ah, não, tal, o Renato, né, Russo é muito chato.
Não fala mal do Renato Russo, não, aí.
Mas não. Eu amo o Legião, mas ele era chato, gente.
Foi Nossa, mal. Ele ia querer pagar de cult, cara. Imagina o Renato Russo dirigindo um filme, velho.
Errado, quem é Sério. Chato é fã fanático de Legião.
Também.
Vocês acabaram de melhorar o filme, viu? Eu quero comunicá-lo.
Que o filme servimos ficou muito bem melhor. Pra servir sempre. Servimos bem pra servir sempre.
Meu, vamos pro último filme da noite?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O último filme é Ugly Dolls, tudo junto. Acho que é diretora, espero que seja, que é a Kelly Asbury. Esse filme aqui é uma animação com musical, tem bastante música. Agora veja bem.
Edson.
É o Kelly.
É o Kelly.
Eu sempre erro essas coisas. Malditos nomes. O Kelly Asbury. É que tem outra Kelly no elenco, essa eu sei que é menina. Bom, no elenco original de voz você tem, olha, Pitbull, Ice-T, Kelly Clarkson, Emma Roberts, Jane Lynch, Nick Jonas e a Natalie Martinez, que já trabalhou com o Nick Jonas naquela série Kingdom. Bom, esse filme aqui é uma produção americana de 2019 e, sem dó, ele é o filme Lavagem de Dinheiro da Semana.
Cara, só de ver o pôster. Nossa. isso aí é nível vídeo brinquedo, gente.
Gente, eu mandei pro Vinícius as imagens dos bonecos. Esses Ugly Dolls, eles são uma série de bonecos que são, dizem que são, vamos dizer assim, populares na Ásia.
Uhum.
E, meu, mas...
Falta detalhes, a Ásia é muito grande, é muito maior que o Brasil. Em que lugar da Ásia? É China? Coreia?
Não sei, a informação que eu tive é que são populares na Ásia. Falar mais na... Deve ser na China. Não, deve ser na Tailândia, onde esses bonecos são produzidos.
Cara, Tailândia é muito, um lugar muito bizarro também, cara. Peraí, deixa eu procurar aqui. A Wikipedia
vai me responder. Não, é quando eu digo que é popular lá, não quer dizer que vendem bem, é que eles não conseguem se tirar do país. Meu, agora imagina o seguinte, imagina os bonecos, vamos dizer assim, alguém fez a parte da frente e a parte de trás de feltro. Sabe aquele bonequinho de feltro? Só que o bonequinho não é em 3D. Pegaram a parte da frente e a parte de trás, costuraram bem mal costurado e encheram de estofo. Os bonecos Ugly Dolls, eles são isso. E isso é um produto. E isso é vendido. E alguém catou 45 milhões de dólares e fez um filme dessa nhaca.
Peraí, deixa eu ver se eu entendi. É mal feito, é vendido, então deve ser chinês mesmo, cara. Nossa.
Pior que não, é criação americana.
Sim, os criadores são...
Como assim, velho?
Criado em 2006. Não, 2001, a linha de brinquedos. É brinquedo de pelúcia, né? Bonequinhos monstrinhos, né? Feiozinhos. E já teve desenho animado até, pelo visto.
Ah, são simpáticos, gente.
Eu achei o trailer fofinho, assim.
45 milhões.
Não, aí é... Aí é... mais gestão de
qualidade razoável.
Se usassem, um décimo disso numa linha de produção, eles fariam bons bonecos. Entendeu?
Mas aí é aquela coisa do ser feio mesmo, né, mano? Entendeu? Às vezes é bonito ser feio. Vê o Adam Driver aí.
Vê o Tarcísio Meira, velho.
Então...
Eu só queria comentar que eu tô jogando um joguinho desse de celular e eu assisto a propaganda de Ugly Dolls a cada 5 minutos, basicamente. Essa porra desse trailer.
Tenho dó de você.
Não, mas peraí, eu tava vendo o trailer, deixa eu terminar de ver aqui, vai.
Ó, dependendo do trailer que você estiver vendo, eu vou dizer o seguinte: existe uma fábrica e aí tem um controle de qualidade. É uma fábrica de brinquedos. Quando não passa no controle de qualidade, aí é mandado pra Uglyville, que é onde ficam os brinquedos feios. E aí,
é o limbo dos brinquedos feios, é isso.
Exato. Ah. E do outro lado da ilha você tem o, acho que é Instituto de Beleza ou algo parecido, onde ficam os bonecos bonitos. E os bonecos bonitos, eles saem desse instituto para ir para o mundo real, para ir para as crianças. E aí os bonecos de Uglyville, eles querem provar que é bonito ser feio.
Foi um manifesto contra a feiofobia. Tá ligado? Acho que eu enquanto feio, acho que
melhor. Cara, eu apoio a causa.
Esse negócio de aglidose é propaganda enganosa, cara. Eu faço o desenho monstrinho mais feio que esses trem tudo aí, velho.
Mas você vende por 45 milhões?
Não, porque ninguém comprou por 45 milhões. Agora, se alguém quiser comprar por 45 milhões, aí estão vendendo. A gente aceita, velho.
Fazer um filme do Nickel Náusea, tá ligado?
Podia ser os pescoçudos, né? Ou todo do Geraldão, assim, homenagear o Glauco, né, também.
Então, é o seguinte, né? Quando a gente fala aqui de filmes, né, lavagem de dinheiro, então, evidentemente, esses 45 milhões de pessoal teve que arrecadar, teve que pagar pra máfia, e dessa vez, com certeza, é a máfia chinesa.
Edson, assim, teve também um negócio aí que deve ter sido pra pagar o cachê de todo mundo que fez Wireless no filme, aí, um desses popstar aqui que eu tô vendo, que aparece na MTV, que o jovem conhece, que a gente não sabe, faz a menor ideia de quem seja.
Não, mas esse pessoal que tá no filme é gente que também deve pra máfia.
Será, mano?
Com certeza, não tem dúvida. Pitbull, velho? Pô, o cara cantou o tema da Copa em 2014. Com certeza tá devendo dinheiro pra
máfia. Olha só que sucesso, hein? Esse filme já estreou uma semana, sei lá, na Espanha, que é onde tem a maior bilheteria, rendeu 312 mil.
Aí, tá vendo?
Rendeu R$12 e um pastel.
Ó, mano, nos Estados Unidos, 10 milhões aí, ó.
Meu, hein? Rendeu mais do que de pernas pro E3.
Vai ser a próxima cruzada da Ingrid Guimarães. Ele bateu o pé contra os Ugly Dolls.
Eu lembrei do Batoré também, cara.
Ai, Jesus. Ah, não, não dá nem pra esquecer o Batoré. Se você vai no shopping de Mauá, você encontra o Batoré.
É sério?
Ele foi...
Ingrid Guimarães,
ele foi Batoré, vereador até.
Ingrid Guimarães, Batoré, assim, Agostinho Carrara, Paraíba, contra os Vingadores.
E o Sonic.
Paraíba, tá aqui o meu cartão.
E o Sonic zoado.
O Sonic zoado.
Ah, mas quem vai salvar assim, o dia?
Vocês estão zoando? Adamastor Pitaco. Mas, ó, mas vocês estão zoando, mas deve ter tido mais bilheteria que o documentário do Ultraje,
velho. Nossa!
O Alessio tem um vídeo no YouTube com mais bilheteria que eu.
Eu tenho um post no meu perfil no Instagram, que por sinal é urbana_bruno, assim, que tem mais curtida do que espectador do documentário do Ultraje,
velho. E olha que o meu vídeo sou eu dançando funk da pamonha, hein?
Então... Agora
cadê esse vídeo?
Peraí. Pera aí que
eu não sei o que é pior, um ter feito o vídeo e o outro pediu o link.
Em minha defesa, eu estava na balada e me filmaram sem eu ver.
É sempre assim, desculpa.
Né? Tudo bem que eu estava no palco da balada, mas me filmaram sem eu ver.
E você não queria ser filmado, né? No palco da balada.
Sei lá.
É esse tipo de defesa que levava nego pra guilhotina na França.
É, desculpa, gente. Mas ó, quem quiser se divertir depois, tá aí. Ó, toda a minha sensualidade e malemolência.
Ai, Jesus.
Nessa senhora Alessio Esteves sensualidade. Vou mandar isso pro Carluxo agora.
Essa balbúrdia aí, né, bicho?
Não, sério. Se alguém na como falar de criar um podcast de política, eu vou falar do nome ser balbúrdia. Vem eu vira balbúrdia. É um nome muito legal.
Não, podia ser um podcast aleatoriamente sobre universidades, né?
Balbúrdia Cast. Vamos ver se já
tem. Ah, deve ter.
Não, mas achei Sarapatel com Cedilha.
Brasileiro é muito criativo.
É uma boa.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, vamos agora para o Assista Sem Medo. Quem vai começar hoje sou eu. Eu quero recomendar um filme que é franco-japonês.
Olha.
De 2003. Ele foi dirigido por Daisuke Nishio, Hirotoshi Hisen, Kazuhisa Takenushi e Lady Matsumoto, e produzido por Thomas Baumgartner e Guy Manuel de Homem Cristo.
Ah.
Eu estou falando de Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System, que é basicamente
sim,
o disco Discovery do Daft Punk com a animação da Toei. É um,
não.
É um longa de 1 hora e 5 minutos, em que basicamente conta a história aí de alienígenas que são sequestrados e são trazidos para a Terra, em que eles sofrem, tornando-se humanos, né? Os Crescent Dolls, até que eles percebem a verdade, né? O disco tem, além do Thomas e do Guy Manuel, tem participações, incluindo o cantor, cujo nome dele era Anthony Wayne Moore, mas ele usava o codinome Romantony. Olha que sensacional. Infelizmente ele já faleceu, né? E o disco é sensacional, né? Você tem One More Time, Digital Love, Harder, Better, Faster,
Stronger. Tem muitas músicas clássicas do Daft Punk nesse disco.
É, eu acho que a nossa geração conheceu o Daft Punk aí, né?
Eu pelo menos conheci. Tipo...
Então.
Eu também. Eu conheci um pouco
antes.
Devo confessar que eu já
conheci. É, galera.
Então, é uma animação, assim, incrível em dois aspectos, né? Casa muito bem com a música, mas a animação em si é muito bem feitinha. A história é simples até, mas, né, ela tem...
E...
Não tem diálogo.
Exatamente, é isso que eu ia falar. Só é toda música narrada pelas canções.
E existe a melhor piada.
É o que o filme musical devia ser, não?
E existe a melhor piada de todas, que a última faixa do disco é uma música chamada Too Long, e é a faixa mais longa do álbum.
É.
Eu adoro isso. Então, tem no YouTube, tá? Você bota lá Interstellar com dois L 5555 e tem lá. Você acha inteirinho, na íntegra, bonitinho, E pode...
Normalmente você acha dividido por música, mas são 9 partes de você junto uma concatenando uma na outra e ver o filme inteiro.
Não, não, eu achei na íntegra. Um vídeo de uma hora.
Eu achei também inteiro já.
É? Ah, que a maioria das vezes que eu achei. Por causa que eu tava procurando músicas individualmente, aí às vezes era por isso que eu só via assim.
Então, você coloca Interstellar 5555, é um dos primeiros resultados já ele na íntegra.
Tranquilo. Mas é porque eu tenho o Blu-ray aqui na minha estante, tá? Não me preocupo muito.
Nossa, que ostentação.
Desculpa aí, viu?
Direto do Reino Unido.
Ostentação, você tem uma estante.
Ostentação, você tem uma casa.
Queria falar, eu vou ostentar porque eu tenho uma noiva.
Ele conhece mulher.
É.
Agora, Urbana, que filme você vai indicar?
Ai, rapaz, eu pensei aqui num filme que tava na pauta que acabou caindo, que ele tinha o Jonathan Rhys-Meyers e tal. Aí que eu lembrei de um filme que eu assisti, assim, no cinema, lá em 2000, cara, o Velvet Goldmine. É um filme que eu lembro até hoje e tal, por causa da trilha sonora, que tinha um monte de glam rock, cara, que era fantástico a trilha sonora. O filme também era bom, tá? Que era uma biografia disfarçada do David Bowie, né? Porque o David Bowie vetou o uso das músicas dele, então daí os caras fizeram um personagem que era o David Bowie disfarçado e tal, e aí botaram as músicas de todo mundo que também era glam na época, né? Assim, Roxy Music, o Gary Glitter, né, antes de ser condenado por pedofilia, tinha a música do Steve Harley, Cockney Rabbit, e o pessoal mais atual e tal, aí que faziam, reinterpretavam música do Roxy Music e de outros artistas da época, tipo Tommy York, que fez que cantou músicas na trilha sonora desse filme e tal, e que de um jeito meio diferente do que ele fazia no Radiohead e tal. Então aí eu arrisco dizer que o filme ficou muito melhor desse jeito do que se tivessem conseguido usar as músicas do Bowie. Então, assim, indiretamente obrigado, David Bowie, por deixar por proporcionar o Velvet Goldmine do jeito que ele ficou, cara. É um filme maravilhoso, se puderem, assista. E baixa também a trilha sonora, porque é linda, assim. Não tão linda quanto o Alessio sensualizando nesse vídeo aí do Vai Pamonha, Vai Curau, né? Não sei. É que assim, a gente pensa que é feio, desajeitado, aí chega alguém e passa uma rasteira aí dizendo que tá achando que é fubango? Olha eu aqui, velho.
Que é isso, gente. Um dia eu explico a minha história de como aprendi a dançar.
Não, por favor.
Ficar pra minha próxima participação aqui no podcast.
Então agora, Alessio, que filme você indica?
Eu vou indicar uma animação chamada Waking Life, dirigida pelo Richard Linklater. Ela é, se não me engano, de 2001. E ele fala sobre sonho e realidade, né? Então é um rapaz que ele tá andando na rua, aí ele tem uma parada de sonho, aí ele vê que é um sonho, ele acorda, e aí ele fala, beleza, vai viver a vida dele, aí ele vê que tá sonhando e acorda de novo, e aí fica nessa parada de nunca acordar de verdade, e ele começa então a tentar explorar o cenário lá onírico pra ver o que tá acontecendo, e o filme todo começa a discutir realmente o que é sonho e o que é realidade, sobre vários prismas, né? Fala de sobre religioso, filosófico, científico, né? E místico, essas coisas todas. É um filme que você tem que estar. É bom você não ver ele com sono, porque ele é um filme que eles são muitas pessoas conversando, né? Mas é bacana porque ele foi filmado mesmo e depois desenharam em cima da filmagem. Então, conforme o sonho vai ficando, a coisa vai ficando mais onírica e menos realista, o desenho vai ficando mais bizarro também. É bem bacana. É um filme que você pode ver várias vezes, porque toda hora que você vê, você vai focar um pouco mais numa das discussões das pessoas. E é isso, então é bem bacana, é Waking Life, então, do Richard Linklater, assistam sem medo.
Muito bem, Márcio.
Então, filme que eu vou indicar dessa vez, um clássico aí que tá fazendo 20 anos de lançamento esse ano, e no elenco dele lá, ele tem, olha só os nomes, ele tem Tim Allen, ele tem Sigourney Weaver, tem Alan Rickman, Tony Shalhoub, Sam Rockwell e Enrico Colantoni, que é um nome que ninguém conhece, mas é uma cara que todo mundo já viu na vida. E eu tô falando de Heróis Fora de Órbita, ou se você prefere no original, Galaxy Quest.
Ah! E eu conheço o Enrico Colantoni porque é o pai da Verônica Mars.
Exatamente.
Ai, esse filme é muito divertido, é muito bom. É a história de um grupo de atores que eles protagonizaram uma série de sucesso dos anos 80 ou 70, não lembro agora exatamente de quanto tempo faz a série. Acho que não foi 70 não, deve ter sido os 80 naquela época. E o que acontece? Um grupo de alienígenas vem até eles, abduzem esses atores e pedem ajuda deles por causa que eles viram as aventuras documentais da Galaxy Quest através de radiodifusão, né, de transmissões de TV que foram por espaço, e eles assumiram que aquilo tudo era documental, era o que realmente aconteceu, e eles recriaram a nave da série, que é a nave que dá nome ao filme. E é muito engraçado, é uma paródia de Star Trek total, com certeza uma paródia, no sentido de que os alienígenas são extremamente avançados, eles conseguem reproduzir todos os absurdos que a série, que é uma série de TV, mostrava. Então tem coisas que na nave que não fazem o menor sentido de ser, mas é por causa que era o que eles viram nas transmissões e replicaram. E é muito bom. O elenco tá muito afinado ali, né? A série é sensacional. Eu fico falando sério porque parece que é uma série, mas na verdade é um filme, né? E é um filme extremamente divertido que todo mundo merece ver, quem não viu ainda.
O único pecado é que eu só vi esse filme uma vez só.
Esse aí eu fiz questão, tá aqui na minha estante também.
Quero indicar um filme que eu sei que um monte de gente viu o trailer, ficou com o pé atrás e deve estar com medo de ver até hoje, porque parece ser horrível pelo trailer, que é o Loja de Unicórnios, cara. Primeiro filme dirigido pela Brie Larson.
Cara, eu vi o trailer e achei bacana pra caramba, mas vi ainda porque não deu tempo.
Então, ele é bem, bem esquisitinho, assim, cara. Ele, tipo assim, é meio viajante, não tem um conflito muito claro. Não tem ação, aí fica uma parada meio viajante, mas os diálogos são tão legais, cara, tipo assim, e eles são legais porque eles não fazem muito sentido na prática, tá ligado? É tipo assim, tudo uma viagem, assim, a menina meio doidinha. Não, porque o filme brasileiro, ele tenta fazer sentido, parece, assim, mas o roteiro, os diálogos às vezes são mal escritos, né? Ali não, é tipo uma parada meio viajante, assim, a menina, ela não sabe ser adulta, né? Ela foi expulsa da faculdade porque ela era muito doidinha, ela volta a morar com os pais e ela meio que se sente um lixo porque ela não sabe ser adulta. Aí tem uns diálogos completamente absurdos, assim, porque ela não sabe fazer as paradas, tá ligado? Tipo assim, agora eu sou adulta, agora eu vou arrumar um trabalho. E é bem engraçadinho, assim. E é legal o filme, bacana o filme.
Eu comentei quando eu indiquei esse filme que a Brie Larson tinha feito teste pra protagonizar o filme e não conseguiu. Ela depois conseguiu se tornar a diretora do filme. Aí ela se escalou.
Aí, ó, é uma boa solução, fica a dica aí.
Tá justo. Vale lembrar também que esse é um daqueles filmes que tava com dificuldade de distribuição, não achou quem quisesse lançar esse filme por aí. Quem acabou capturando ele e botando seu acervo foi nada mais nada menos que a Netflix.
Acho válido.
Ah, é. Mas eu não sei se ele funcionaria muito bem no cinema, não. Ele é meio paradão, assim, sei lá.
Cara, tem 40 dias sem ele. Ou, aliás, 45 dias sem você e tá indo pro cinema. Então. Nessas suas palavras. Isso pra não falar do Kadek.
O Edson ganhou.
Eu pensava nesse tipo que. Sei lá. Mas é um filme legal.
Esse negócio de participar da produção pra ter mais controle, a Sharon Stone fez isso com Rápido e Imortal. Ela era uma das produtoras do filme.
Olha só pra falar um pouco mais aqui, então. O filme foi lançado no Festival de Toronto, né, internacional, em 2017. E ficou esses 2 anos quase aí no limbo aí, até a Netflix comprar os direitos pra poder distribuir.
Caramba.
E aí a Netflix coloca no ar exatamente quando o Capitão Marvel é lançado, né?
Ah, por que será, né? Na incrível coincidência, né?
E tem o Samuel Jackson no filme também.
Tem.
Faltou o gato.
Edson, qual é o seu filme?
Meu, eu vou indicar um filme que é de 78.
Oh, yeah.
Tô falando de Grease, Nos Tempos da Brilhantina. Direção do Randall Kleiser. No elenco nós temos o John Travolta, a Olivia Newton-John. Meu, tá vendo o elenco, até o Lorenzo Lamas tá nesse filme. Bom, esse filme aqui é uma mistura de comédia, romance e musical, né? É basicamente como eu sempre falo, é o roteiro de High School Musical, só que feito por adultos. Embora eles também estejam no ensino médio, né? Que era muito estranho na época. E basicamente é uma história que se passa nos anos 50, né? Aí você tem o personagem do Danny, que é o John Travolta, e a Sandy, né? O Sandy, que, aliás, a cantora, né, a Sandy, da dupla Sandy Jr., ela tem o nome por causa dela.
Eita.
Por causa do personagem. É.
Aqui tem informação.
É, toda vez que alguém pergunta pra ela, ela fala porque é do nome dela. Bom, e aí é o seguinte, eles, né, durante o verão eles se conheceram, né, nas férias de verão, e aí, né, até o filme começa com isso, né, ele falando, conheceu uma garota, e tudo contado através de música, ele contando que conheceu uma garota, e ela contando que conheceu um rapaz, né. E aí eles, né, durante o verão, eles se apaixonam, tem ali um casinho rápido, um namoro rápido, e cada um volta pra sua casa. Só que o que acaba acontecendo, né, que supostamente a Sandy iria para a Austrália, acaba não indo, mas ela é transferida de colégio e ela vai estudar no mesmo colégio que o Danny. Com detalhe, que o Danny, ele é tipo um malandrão, né, o malandrilso, bullying e tal, membro de gangue, o escambau, só que, meio assim, isso na frente dos outros, porque ele no normal dele é um cara mais tranquilo, e foi esse cara mais tranquilo que a Sandy conheceu durante o verão, né. Aí é lógico, né, quando eles começam a estar juntos, as coisas não dão certo entre eles, justamente porque ele está diferente, né, do que ela tinha conhecido. E no decorrer do filme, o que vai acontecendo é ele tentar ser uma pessoa melhor e ela tentando provar que ela pode ser uma pessoa pior. Tudo no meio de um monte de música, meu, que são clássicos. Inclusive a música de abertura, que chama Grease, por sinal, é dos Bee Gees, né? E o resto do filme, as músicas são cantadas pelo elenco, meu, e o John Travolta e o Olivia Newton-John cantando fazem um excelente dueto.
O filme é muito bom. Teve continuação depois, né?
É, mas... Cara,
aquelas, né, continuações que você fala, por que Jesus?
É, eu posso cantar a minha opinião sobre a continuação do Grease, né?
Nem são os mesmos atores, não são os mesmos personagens.
É a versão suecada. Sem contar que eu não sei se ele é baseado numa peça, mas eu sei que também tem a peça de teatro, né? Já rodou o mundo. Já que, se não me engano, até o Alexandre Frota já fez uma das versões.
O que o Alexandre
Frota fez? É baseado no musical, sim, Edson. O musical começou a ser exibido em 1971.
A peça?
É.
Então, porque eu já vi versões da peça, mas só vi depois do filme, né? O filme também é antiguinho, né? Então,
não, a peça, o musical de teatro veio antes mesmo, 7 anos antes.
E provavelmente não com o John Travolta e Olivia Newton-John.
Não, eu imagino que não.
Alguma dúvida?
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.